O programa Brasil Rural sempre dando destaque àquela forma de produzir mais moderna, com novidades tecnológicas, mas sempre também com olhos na questão ambiental, né? Na preservação dos recursos que você tem aí na sua propriedade, né? Se você extinguir com o solo ou com a água, como é que você vai continuar produzindo? Nós estamos ao telefone com o Joey Valle. Ele é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do DF. Ele é um dos pioneiros, inclusive, no plantio, no cultivo de orgânicos e vai falar sobre um acordo de cooperação técnica para o projeto chamado Eco Vila Naval. Joey, é um prazer tê-lo com a gente aqui na Rádio Nacional. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, é um prazer todo nosso.
Como é esse projeto lá, o Eco Vila Naval?
Na realidade, era importante a gente trabalhar essa questão da sustentabilidade como um todo, e especialmente essa vila de moradores da Marinha, ela tem uma característica urbano-rural, porque ela está inserida numa área rural próxima a Santa Maria, aqui no Distrito Federal, e fizemos então as parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui da Federação de Agricultura, para que a gente pudesse estar colocando à disposição dos moradores da vila a parte da sustentabilidade que a gente tem condição de fazer. E especialmente fizemos com tecnologias alternativas para processos de esgotamento sanitário, no caso, ferro-cimento, ecofossa de ferro-cimento, né, com criação de um tanque de evapotranspiração, onde as próprias plantas dão conta desse processo de trabalhar e evaporar a água que vem do esgotamento sanitário da vila, né, num modelo de fossa tecnológico para a sustentabilidade, e a questão das hortas, né, buscando a integração com a comunidade, especialmente os jovens, a questão da alimentação saudável a partir do plantio e da própria produção.
A gente vai voltar a falar mais sobre esse projeto especificamente, mas é que você começou a falar assim dessa característica da Vila Naval. Aqui no DF tem um pouco disso, né? Nós temos vamos chamar assim, a grande região do Distrito Federal, né? Em outros lugares chamaria-se de região metropolitana, né? Ou seja, as cidades, as satélites, a região do entorno, mas isso tudo está entremeado de áreas rurais. Você acha você acha que a gente deveria aproveitar mais esse potencial, principalmente por aquilo que você defende e, inclusive, produz, né, que é o modo orgânico, o agroecológico?
Sem dúvida nenhuma. Toda a região de cidades tem na sua borda área rural, né? A cidade cresce na direção da área rural. Isso aqui, até fazendo com que haja um problema, né, de ocupação indevida. E no Distrito Federal, muito, porque a gente tem muita migração para cá. Isso tem acontecido e é uma saída você explorar isso de uma forma mais sustentável. E também a alternativa que é cada crescente no mundo todo, no Brasil também está acontecendo, e em Brasília temos uma lei para isso, que é a questão da agricultura urbana, né, que é o cultivo de alimentos dentro da cidade, seja nas hortas, que são muito, aqui no plano piloto, por exemplo, tem muitas hortas que tem um valor de congraçamento, etc., seja mesmo nas hortas comunitárias, onde as pessoas já estão cultivando dentro das cidades e vendendo aquilo que é cultivado, como no Itapuã, São Sebastião, em uma série de lugares. Mas, especialmente nas bordas das grandes cidades, que é onde nós temos instalado a maioria da produção de hortaliças do nosso país.
Falamos algumas vezes aqui no programa sobre as vantagens, né? Além da produção propriamente, a gente tem uma logística muito mais facilitada, né? Está tão pertinho do próprio consumidor, não precisa gastar combustível, longas distâncias, refrigeração, o que acaba aumentando inclusive a perda também. Quando está tudo perto do consumidor, facilita em todos os sentidos, né, Joé?
Exatamente, e ainda mais a parte de hortaliças, principalmente folhas, que precisa de um frescor grande, e que se você tiver transporte a longa distância, praticamente inviabiliza o consumo e inviabiliza a venda também. Então, a maioria das folhosas, alface, coentro, cebolinha, salsa, todas essas culturas mais sensíveis, em todo o mundo, são cultivadas muito próximos à cidade, se não dentro da cidade, né? E aí é o cuidado que a gente tem que ter, principalmente por causa da água que é utilizada na irrigação, né, contaminação e etc. E também a questão dos agrotóxicos, para que a gente possa trabalhar sempre trazendo um alimento de boa qualidade para as pessoas da cidade.
Ô, Joey, você, como eu disse no início, é um dos pioneiros aí na questão do plantio de orgânicos, né? Mudou muita coisa em relação a mercado. Eu me lembro lá no início, a gente até aqui no Brasil Rural mesmo conversou sobre essa questão. Um entrave era a questão do preço, né? Como está atualmente esse mercado?
Claro, o mercado é sempre crescente, porque as pessoas cada dia descobrem a questão da importância de estar consumindo um alimento saudável, né? E também a tecnologia da própria agricultura dita convencional tem avançado muito, especialmente com controles biológicos, né? Com a saída, alternativas de uso de insumos que não sejam agressivos ao meio ambiente. E a gente tem com isso, então, uso crescente de tecnologia no campo, para que a gente possa trabalhar produções mais limpas, né? A questão do avanço da lei brasileira de agricultura orgânica, das leis ambientais, né? Código Florestal e etc., junto com uma explosão de consumo, uma vontade de consumir, uma necessidade até, eu digo, de se consumir os produtos mais limpos, isso está fazendo com que a gente avance muito nesse modelo de produção. E eu acho que um propósito nosso, um propósito meu pessoal, é que a gente tenha alimento orgânico para todos, né?
Sim.
Todas as pessoas, e que todos os alimentos sejam orgânicos. Eu trabalho para isso todos os dias, logicamente sem nenhuma questão de exclusão de nenhum tipo de produção, mas que a gente consiga avançar tecnologicamente no caminho do que a população efetivamente deseja e precisa.
Voltando a falar, né, do projeto Eco Vila Naval, quais são os atores envolvidos ali, entidades, quem está participando disso lá?
Olha, é uma iniciativa maravilhosa aí da Marinha, né, que resolveu então transformar, colocar a Ecovila, a vila como a Ecovila. É um projeto já de longo prazo, né, já tem mais de 8 anos que esse projeto está em processo de construção. E logicamente, quando eu falo de sustentabilidade de uma comunidade, a gente fala de um processo multi-institucional, né, multidisciplinar, porque eu preciso de várias coisas, mas especialmente lá tem o SENAI, tem o SEBRAE, tem o SENAR, com a Federação da Agricultura, a Federação da Indústria, tem as empresas privadas que estão ajudando, né, principalmente no laboratório de robótica, tem o governo que também faz sua parte, porque precisa na questão do transporte, a Universidade de Brasília com seus alunos, as suas startups. Então, assim, são inúmeras instituições que estão atuando graças a esse poder grande de mobilização e de juntar gente que o pessoal da Marinha tem. Especialmente eu estou falando aqui da Ana Beatriz, que é uma figura especial que tem levado essa bandeira aí para que dê certo, né? Você sabe que todos os projetos que vão para frente dependem muito de um capital que não é o financeiro, é o capital humano.
É verdade.
E, na verdade, tem muita gente envolvida querendo que dê certo, especialmente os moradores que estão fazendo isso, né? Então, quando você fala de SESI, SENAI, SENAR, SEBRAE, o Sistema S, que é extremamente importante, tem uma importância muito grande para a gente hoje, está atuando de forma decisiva para que se encontre realmente a sustentabilidade naquela vila e que dê exemplo para todos esses espaços, especialmente de Brasília, mas também das outras vilas da Marinha distribuídas pelo Brasil inteiro.
É fundamental, né, o envolvimento da população local. O produtor rural, muitas vezes, ele recebe, né, críticas, né, de modo geral, assim, como sendo aquele que explora o meio ambiente. Mas o pequeno produtor, primeiro que ele tem o interesse direto em conservação, né, de proteger a água, aquela nascente. E quando ele recebe informação sobre como fazer isso, ele é o primeiro a aderir a essas ideias conservacionistas do meio ambiente, exatamente porque ele depende disso no seu dia a dia. Ali está a sua atividade econômica, né, a sua sobrevivência, né, João?
Exatamente. E o principal insumo para a gente viver nesse processo da agricultura orgânica, da agricultura sustentável, é o conhecimento. Então a gente precisa que o produtor receba, tenha esse conhecimento. Isso tem avançado muito pelo sistema de extensão, a Embrapa fazendo um trabalho de pesquisa, colocando à disposição do produtor. Mas o principal ativo dessa história toda são as pessoas, né? O que faz funcionar são as pessoas. Então, eu acho que os governos e todas as instituições, para fazer boas gestões, significa cuidar das pessoas. Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo na Ecovila. É um trabalho para cuidar das pessoas. E com a autoestima elevada, o descobrimento e o redescobrimento delas mesmas, elas também passam a cuidar de tudo que está em volta, né? Então, isso envolve muito uma questão de um novo conceito de uma sociedade colaborativa em rede, não esse modelo de extrema competitividade e de alto consumo. Então, é uma lógica de mudança de cultura. Isso leva tempo e precisa muito estar baseado na educação.
Muito bem. Joivaldo, eu queria só rapidamente aproveitar aqui a sua participação no Brasil Rural. Você como presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do DF, né, a FAP-DF, e perguntar desse ano. O ano passado nós tivemos muitos problemas aí com água, né, com abastecimento, comprometendo isso. Os sistemas irrigados. Nós tivemos um janeiro seco, mas choveu bem, né, em dezembro principalmente, agora fevereiro já começa com chuva. Quais as expectativas aí para esse ano?
As expectativas são muito boas, né? Apesar de ter esses veranicos acontecendo e em alguns casos ter afetado a questão da produtividade. Nós tivemos um pouco baixa de produtividade em algumas lavouras de sequeiro em função dos veranicos, mas no geral nós teremos um crescimento. Nós temos em muitas áreas a questão da chuva acontecendo muito melhor do que no ano passado. Outra coisa é a organização dos produtores, que com essa questão toda nas bacias se organizou. Isso fez com que a gente evoluísse e que toda vez que você se organiza numa crise, né, você está preparado para também passar o tempo da bonança de melhor maneira. Então, o que a gente está fazendo na federação realmente todas as reuniões necessárias, nos reunindo com a Secretaria de Meio Ambiente, com o IBRAM, com a Secretaria de Agricultura, na conjuntura atual, buscando um planejamento melhor para que a gente consiga efetivamente continuar produzindo com qualidade aqui no espaço rural de Brasília, que tem uma característica fundamental, que é a adoção de tecnologia. Brasília, apesar de ter um espaço pequeno, é um espaço que dá exemplo para o mundo, né? Com suas produtividades, com seu cuidado ao meio ambiente, com a aplicação integral da questão do Código Florestal. Então, essas novas gerações de produtores que estão avançando, chegando, né? Os filhos dos produtores e até netos de produtores que começaram, vêm já com uma consciência de sustentabilidade muito grande, e isso está fazendo com que Brasília dê cada vez mais exemplos para o Brasil na questão da produtividade.
Muito obrigado pela participação aqui no Brasil Rural. Joi Vale, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária aqui do DF. Um bom dia, bom trabalho, Joi.
Bom dia, eu que agradeço. Estamos sempre aí na área rural, produzindo alimentos para todos.